Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Era Ana Rosa. Logo que ela se recolhera ao quarto, gritara pela Mônica.
Pente.
Assim tratava Cafuza, que a criara e que dormia todas as noites debaixo da sua rede. Mãe Pretinha? Ó, senhores. O que ela é? Não se agaste. Você tendo de pedra. Ó, deu um estalo com a língua. Despandeceu-se negligentemente em uma cadeira, entregando a criada aos pés pequeninos e bem calçados. Mônica tomou-os com amor, entre as suas mãos negras e nelejadas, descalçou-lhe cuidadosamente as botinas, sacou-lhe fora as meias, depois, com um desvelo religioso, como um devoto a despir a imagem de Nossa Senhora, começou a tirar roupas de Ira Rosa de Ana Rosa, desatou-lhe o cadarço das anáguas, despertou-lhe o colete, e quando a deixou só em camisa, diz, apalpando-lhe as costas, Laia, pois você me está tão suada. E correu logo ao baú. A senhora pusera-se cismar distraída, coçando de leve a cintura, o lugar das ligas e as outras partes do seu corpo que estiveram comprimidas por muito tempo. Mônica voltou com uma camisola toda cheirosa, impregnada de junco, a qual, abrindo-a com os braços, enfiou pela cabeça de Ana Rosa. Esta erguesse e deixou cair a seus pés a camisa servida e conchegou a outra à pele, afagando os seus peitos virgens num estremecimento de rola. Depois suspirou baixinho e deu uma carreira para a rede, na pontinha dos pés, como se nem quisesse tocar no chão. A Cafuza ajuntou zelosamente a roupa dispersa pelo quarto e guardou as joias. Laia quer mais alguma coisa? Água, disse a moça, aninhando-se já nos lençóis defumados de alfazema. Só se lhe via a graciosa cabeça, saindo despenteada dentre nuvens de pano branco. A Cafuza trouxe-lhe uma bilha de água e a senhora, depois de servida, beijou-lhe a mão. Boas noites, mãe Pretinha. Abaixa a luz e fecha a porta. Deus te faça uma santa, respondeu Mônica, traçando o armacruz com a mão aberta. E retirou-se humildemente, toda a bons modos e gestos carinhosos. Mônica orçava pelos 50 anos, era gorda, sadia e muito asseada, tetas grandes e descaídas dentro do cabeção tinha ao pescoço um barbante, com um crucifixo de metal, uma pratinha de 200 réis, uma fava de cumaru, um dente de cão e um pedaço de lacre encastoado em ouro. Desde que amamentara Ana Rosa, dedicara-lhe um amor maternalmente extremoso, uma dedicação desinteressada e passiva. E aiara sempre o seu hilo, o seu único querer beme, porque os próprios filhos esses lhos arrancaram e venderam para o sul. Dantes nunca vinha da fonte, onde passava os dias a lavar, sem lhe trazer frutas e borboletas, o que para a pequenina constituía o melhor prazer desta vida. Chamava-lhe sua filha, seu cativeiro, e todas as noites, e todas as manhãs, quando chegava ou quando saia para o trabalho, lançava-lhe a bênção, sempre com estas mesmas palavras. Deus te faça uma santa. Deus te ajude. Deus te abençoa. Se Ana Rosa fazia em casa qualquer abrura que desagradasse a mãe preta, esta repreendia imediatamente, com autoridade, desde, porém, que o assanrou a reprimenda parte sim de outro, fosse embora do pai ou da avó, punha logo o pé pela menina e voltava-se contra os mais. Havia 6 anos que era forra. Manuel dera-lhe a carta a pedido da filha, o que muita gente desaprovou. Terás o pago, diziam-lhe. Mas a boa preta deixou-se ficar em casa dos seus senhores e continuou a desvelar-se pela Laia melhor, que até então mais cativa do que nunca. Ana Rosa mal ficou sozinha, no aconchego confidencial da sua rede, intima tranquilidade do seu quarto frouxamente iluminado à luz mortiça do candeiro de azeite, principiou a passar em revista todos os acontecimentos desse dia. Raimundo avultava dentre a multidão dos fatos, como uma letra maiú no meio de um período de Lucena, aquele rosto quente, de olhos sombrios, olhos feitos do azul do mar em dias de tempestade, aqueles lábios vermelhos e fortes, aqueles dentes mais brancos que as presas de uma fera, impressionavam-na profundamente. Que espécie de homem estaria ali? Procurava com insistência recordar-se dele em algum dos episódios da sua infância nada. Entanto, que brincara com ela em pequenino, de que foram amigo, companheiros de berço criados juntos, que nem irmãos. E todas estas coisas lhe produziam no espírito um efeito muito estranho e singular. As meias sombras, as reservas e as reticências com que a medo lhe falavam dele, ainda mais interessante o tomavam aos olhos dela. Afinal, quem seria ao certo aquele belo moço? Nunca o explicaram. Paravam em certos pontos, saltavam sobre outros como por cima de brasas, e tudo isto. todos estes claros que deixavam abertos a respeito do passado de Raimundo. Todos esses véus em o que o envolvia ouviam como um só pode ver que vem ver emprestavam-lhe atrações magnéticas, um encanto irresistível e perigoso de mistério, uma fascinação romântica de abismo. Entontecia de pensar nele. O hibridismo daquela figura, em que a distinção e a fidalguia do porpor se harmonizavam caprichosamente com a rude e orgulhosa franqueza de um selvagem, produzia-lhe na razão o efeito de um vinho forte. Mas de uma doçura irresistível e traidora ficava estonteada. Perturbava-se toda com a lembrança do contraste daquela fisionomia, com a expressão contraditória daqueles olhos, suplicantes e dominadores a um tempo. Sentia-se vencida, humilhada defronte daquele mito. Reconhecia-lhe certo império, cera preponderância que jamais descobrira em ninguém. Quanto mais o comparava aos outros, mais o achava superior, único, excepcional. E Ana Rosa deixava-se invadir lentamente por aquela embriaguez, esquecendo-se, aliando-se de tudo, sem querer pensar em outro objeto que não fosse Raimundo. De repente surpreendeu-se a dizer: como deve ser bom o seu amor. E ficou a cismar, a fazer conjeturas, a julgá-lo minuciosamente da cabeça aos pés. Parou nos olhos. Quantos tesouros de ternura não estariam neles escondidos? Neles do feitio de Amêuas, banhados de bondades e cercados de pestadas crespas e negras. Como os pelos de um bicho venenoso, aquelas pestanas lembravam-lhe as sedas de uma aranha caranguejera. Estremeceu, porém, vieram-lhe desejos de os apalpar com os lábios. Como devia ser bom ouvir dizer eu te amo, por aquela boca e por aquela voz. E ficava assustada, como se de fada, no silêncio da alcova, uma voz de homem estivesse a segredar-lhe, junto ao rosto, palavras de amor. Mas logo tomava-se com a ideia do porte austero e frio de Raimundo. Esta indiferença ao mempo que lhe pungia e atormentava o orgulhoso, levanta-lhe, na sua vaidade de mulher, um apetite nervoso de ver rendida a seus pés aquela misteriosa criatura, aquele espectro inalterável e sombrio, que a vira e contemplara sem o menor sobressalto. E entre mil devaneios deste gênero, com sangue a percorrer-lhe mais apressado as artérias, conseguira fina adormecer, vencida de cansaço. E quem pudesse observá-la pela noite adiante? Vê-la-ia de vez em quando abraçar-se aos travesseiros e, trêmula, estender os lábios entre abertos e sofregos. Como quem procura um beijo no espaço. Na manhã seguinte acordara pálido e nervosa, a semelhança de uma noiva no dia imediato às núpcias. Faltava-lhe ânimo até para se preparar e sair do quarto. Deixava-se ficar deitada na rede, a cismar, sem abrir de todos os olhos, cheia de fadiga. Parecia-lhe sentir ainda na face o calor do rosto de Raimundo. Decorreram 2 horas e ela continuava na mesma irresolução. As pálpebras lânguidas, as narinas dilatadas pelo hálito quente e doendo. Os beiços seco e ásperos, o corpo moido sob um fastio geral, que lhe dava espreguiçamentos de febre e má vontade. E, assim prostrada, deixava-se ficar entre os lençóis, tolhida de vexame e eleio, pelas loucuras da noite. A voz clara de Raimundo, que conversava na varanda enquanto tomava café, despertou-a. Ana Rosa estremeceu, mas num abrir e fechar de olhos erguesse. Lavou-se e vestiu-se. Ao fitar o espelho, achou-se feia e mal enforcada. Posto não estivesse pior que nos outros dias, endireitou-se toda, cobriu o rosto de pó de arroz, arranjou melhor os cabelos e escovou um sorriso. Apareceu Láfora com grande acanhamento. Deu a Raimundo um bons dias frio. De olhos baixos. Não podia encará-lo. Maria Bárbara já lá estava na labutação, a cuidar casa, a dar volta. A gritar com os escravos. Olha esse bilhete da Eufrásia, disse ela ao ver a Lera Neta. E passou-lhe uma tira de papel. Engenhosamente dobrar em laços e com um galinho de alecrim um dia enfiado no centro. Ana Rosa teve um gesto involuntário de contrariedade. Aborrecia-lhe agora sem saber por quê. A merdazade da viúva dela, que era a tia e a sua íntima, a sua confidente, a sua melhor amiga, dos outros havia muito que se tinha enfastiado o seu desejo, naquele instante era ficar só, bem só, num lugar em que ninguém pudesse importuná-la. Serviu-se de uma xícara de café, deu-se por incomodada. Bê, sente alguma coisa? Perguntou Raimundo com delicadeza. Ana Rosa sobressaltou-se ligeiramente, ergueu os olhos, viu os do rapaz, abaixou logo os seus e, entressorrindo, gaguejou. Não é nada. Nervoso, ré. Acudiu Maria Bárbara para ouvir a resposta da neta. Olhem que estas moças da agora são tão cheias de tanta novidade e de tantas invenções. E o nervoso? É a tal da enxaqueca. É o flato.
É fanítio. Ah, me pro meu tempo.
Raimundo riu-se e Ana Rosa deu de ombros, simulando indiferença pelo que dizia a velha. Não faça caso, moço. Esta menina está assim já de tempos, e ninguém me tira que foi quebranto que lira botaram. Raimundo tomou a rir. E Ana Rosa endireitou-se na cadeira em que acabava de assentar-se. Nasta vovô. Pensou ela envergonhada. Que ideia não ficará ele fazendo da gente?
Nossa, nenhum múndico.
Não se ria, prosseguiu a sogra de Manuel. Que aqui se bateu no peito quem janto a danandá com os ossinhos no gavião. E tirando do seio um trancelim, com uma enorme figa de chifre encastoada em ouro. Ai, minha rica figa, tio devo. A tio devo, que me livraste do mal olhado. Mas, dona Maria Bárbara, conte-me como foi essa história da do branto, pediu Raimundo. Ora o quê? Pois então o senhor não sabe que o mal olhado pegando uma criatura de Deus está despachadinha. Então dourou o senhor aprendendo lá por essas paragens que correu. Vossa excelência, minha prima, também me acredita no quebranto? Interrogou o moço, voltando-se para Ana Rosa. Bobagens! Murmurou esta, afetando superioridade. Ah, então não é supersticiosa.
Não,
felinte. Além disso, e abaixou a voz, rindo-se mais ainda que acreditasse, não corria risco. Dizem que o quebranto só aca em geral as pessoas bonitas. E sorriu para Raimundo. Nesse caso, é prudente acautelar-se. Volveu ele galanteando. E como se Ana Rosa lhe chamara a atenção para a própria beleza, passou a considerá-la melhor, enquanto a velha taramelava. Meu caro senhor múndico, hoje, em dia já não se acredita em coisa alguma. Por isso é que aqui os tempos estão como estão, cheios de febres, de tzicas, de tis e de paralisias, que nem mesmo os doutores de carta sabem o que aquilo é. Diz que é beribéri ou não sei quê. O caso e nunca vias de minha vida semelhante diabo de moléstia, e que o tal como chama está matando de repente que nem obra do sujo credo. Até parece castigo.
Deus me perdo.
Isto vai, mas é tudo caminhando para uma república de dar-lhes uma. Que os faça ficar ai de dente arreganhado. Pois o que, senhor, se já não há tementes de Deus? Já poucos são os que rezam. Hoje, com pompedão da Virgem Santíssima, bateu uma palmada na boa até podres. Até a padres que não prestam. Raimundo continuava a rir. Observou ele de bom humor para fazer falar quanto mais se Vossa Excelência conhecesse certos povos da Europa Meridional. Então em que ficaria pasma deveras? Credo, minha Nossa Senhora, que inferno não irá? Irei esse mundão desconjurados. Por isso, que é que agora está se vendo liço e se vê. Benza-me Deus! E benzendo-se ela própria com ambas as mãos, pediu que a deixassem ir dar uma vista de olhos pela cozinha. É o não estar lá e o serviço fica logo para trás. Cai no remancho, diabo das pestes. Afastou-se gritando, desde a varanda pela Brígida. Aí estavam a pingar às 9. E nem sinal de almoço. Raimundo e Ana Rosa ficaram a sós defronte um ou outro, ela olhou os olhos, confusa, na aparência quase aborrecida, e ele. De cara alegre a observá-la com interesse, gozando em contemplar, assim de perto, aquela provinciana simples e bem disposta, que se lhe afigurava agora uma irmã, de quem ele estivera ausente desde a infância, deve ser, com certeza, uma excelente moca. Aculou de fi para si, se pelo seu todo esta dizer que é boa de coração, e honesta por natureza, além do bonique, bocim, que até Raimundo ainda não tinha reparado que sua prima era bonita. Notou-lhe então a frescura da pele, a pureza da boca, a abundância cabelos. Choa bem retratada, as mãos claras, os dentes asclados, a tez muito limpa, fina e lustrosa, na sua palidez simpática de flor do norte. Principiaram a conversar, depois de algum silêncio, com muita cerimônia. Ele continuava a dar-lhe excelência, o que a constrangia um tanto. Perguntou-lhe pelo pai, que tinha ido para o armazém, como de costume, e só subiria para almoçar e para jantar. Daí, queixou-se da solidão em que vivia no aborrecimento daquela cá um cemitério de triste. Lamentou não ter um irmão, e em resposta a uma pergunta que lhe fez o rapaz, disse que lia para se distrair, mas que a leitura muitas vezes a fatigava também. O primo se tinha um romance bom, que lhe o emprestasse. Raimundo prometeu ver entre os seus livros, logo que abrisse um caixão que ainda estava pregado. A propósito do romance, entrou a conversa pelas viagens. Ana Rosa lamentou não ter saído nunca do Maranhão. Tinha vontade de conhecer outros climas, outros costumes, entusiasmava-se com a descrição de certos lugares, falou suspirando da Itália.
Naópolis?
Não, não, objetou o rapaz.
Não obedeço, põe.
Os poetas exageram muito. É bom não acreditar tudo o que eles dizem, os mentirosos. Depois de uma ligeira súmula das impressões recebidas na Itália, perguntou à prima se queria ver os seus desenhos. A menina disse que sim e Raimundo, muito solicito, correu a buscar o seu álbum. Logo que ele se levantou, Ana Rosa sentiu um grande alívio. Respirou como se lhe houvessem tirado um peso das costas. Mas já não estava tão nervosa e até parecia disposta a rir e gracejar. É que Raimundo, no meio da conversa, dissera despretensiosamente que se empaisava muito com ela, que achava-a interessante e bonita. E isto sem precisar de mais nada, tornou-a logo bem disposta e restituiu-lhe ao semblante a sua natural expressão de bom humor. Ele voltou com o álbum e a de par em par defronte da rapariga. Começaram a ver. Ana Rosa era toda a atenção para os desenhos, enquanto Raimundo, ao seu lado, ia virando as folhas com os seus dedos morenos e roliços. E explicando as páginas montanhosas das Suíças e os edifícios e os jardins de França, os arrabaldes de Itália. E contava os passeios que realizara, os almoços que tivera em viagem, as serenatas em gôndola. Ia dizendo tudo que aqueles desenhos lhe chamavam à memória. Como chegar a certo lago, como passar a tal ponte, como fora servido em tais e quentais e evenréis, e o que sabia daquele chalezinho verde, que a aquarela representa hundido em e entre árvores sonolentas e misteriosas. Ana Rosa escutava com um silêncio de inveja. Perguntou ela ao ver um esboço que expunha dois bispos, já amortalhados dentro dos competentes caixões de defunto, como à espera do momento de baixarem a tenra. Um estava imóvel, de mãos postas e olhos cerrados, o outro, porém, erguia-se a meio e parecia voltar à vida. Ao lado deles havia um frade.
A fez ele rindo e explicou, isso é copiado de um quadro, que vi na sacristia do velho convento de São Francisco, da Paraíba do Norte.
Não vale nada como todos os quadros que lá estão, e não poucos. Pintado sobre madeira, um colorido impossível, as figuras mal desenhadas, muito duras. Esse é um dos mais antigos, copiei-o por isso. Pura curiosidade cronológica. Vê esse escudo nas mãos do Frá. Tenha a bondade de virar a página que vê. Eis encontrará um soneto que aí estava escrito a pincel. Ana Rosa virou a folha e leu. Este quadro, leito, onde a figura viva um bispo te pen. Que morto está, mostra quanto Francisco estimava qualquer vá com culpa à sepultura. Olha o outro defronte, em que a pintura jugulada o expõe. Este formava contra a ordem mil queixas. Que esperava fossem dos frades trágicos jatura? Tu agora, leitor, que a diferente sorte uis nestes dois acontecida toma a tia que for mais conducente. O primeiro ama a ordem e toma a vida. O segundo aborrece o golpe sente. Ambos prêmios têm por igual medida. A quem há de gostar disto é vovó. Ela tem muita devoção com São Francisco. Aí tem vossas um dos pontos mais bonitos de Paris. É desenho de um pintor meu amigo muito forte. Essas ruínas que aparecem ao fundo são das Tulherias. E passaram a conversar sobre a guerra franco-prussiana tintita pouco antes. Ana Rosa, sem desprender os olhos do álbum, via e ouvia tudo com muito empenho, que lições, não lhe escapava nada. Raimundo, debruçado nas costas da cadeira em que ela estava, tinha às vezes de abaixar a cabeça para afirmar o desenho e rogava involuntariamente o rosto nos cabelos da rapariga. Ao virar de uma folha, deram de súbito com um catanfo fotográfico, que estava solto dentro do livro, um retrato de mulher sorrindo maliciosamente numa posição de teatro, com as suas saias de cambraia, curtimas, formando-lhe uma nuvem vaporosa em torno dos quadris, colo nu, pernas e braços de meia. Articulou a moça, espantando-se como se o retrato a fosse uma pessoa estranha que via sem a guiesse entretenter-se no seu colóquio. E maquinalmente desviou os olhos daquele rosto expressivo que lhe sorria do cartão com um descaramento muito real e uma ironia atrevida. Declarou-a logo detestável. Ah, certamente. E uma dançarina parisiense, explicou Raimundo, fingindo pouco caso. Tem algum merecimento artístico. E, tomando a fotografia com cuidado, para que Ana Rosa não percebesse a dedicatória nas costas do retrato, colocou-a entre as folhas já vistas do álbum. Ao terminarem, ele falou muito da Europa e como a música viesse à conversa, pediu a Ana Rosa que tocasse alguma coisa antes do almoço.
passaram-se para a sala de visitas, e ela, com um grande acanhamento e um pouco de desafinação, executou vários trechechos italianos. Benedito apareceu à porta de corpo nu. Sion está chamando para a mesa. O almoço correu pilhereado e alegre. O cônego Diogo viera a convite de Manuel, no propósito de saírem os dois o Raimundo, para dar uma vista d'olhos pelas casinhas de São Pantaleão. Servida a segunda mesa, os caixeiros subiram com grande ruído de pés. Por esse tempo, aqueles três surgiam na rua, formando cada qual mais vivo contraste com os outros. Manuel, no seu tipo pesado e chato de negociante, caça-alças de brim e paletó de alca, o cônego imponente na sua batina lustrosa, aristocrata, mostrando as meias de seda escarlate e o pé mimoso, apertadinho no sapato de polímero Raimundo, todo europeu, elegantes, com uma roupa de casimira leve adequada ao clima do Maranhão, escandalizando o bairro comercial com o seu chapéu de sol coberto de linho claro e forrado de verde pela parte de dentro. Formavam, diz este último, chasqueando, sem tirar o charuto da boca, uma respeitável trindade filófica, na qual ali o senhor Cônio representava a teologia, o senhor Manuel a metafísica e ele, Raimundo, a filosofia política, o que, aplicado à política, traduzia-se na prodigiosa aliança dos três vernos, o do papado, o monárquico e o republicano. Ana Rosa espreitava-os e seguia-os com a vista, curiosa, por entre as folhas semicerradas de uma janela. Por onde seguiam, Raimundo ia levantando a atenção a todos. As negrinhas comam ao interior das casas, chamando em gritos assim a moça para ver passar o moço bonito. Na rua, os linguarudos paravam com ar estúpido, para examiná-lo bem. Os olhares mediam-no grosseiramente da cabeça aos pés, como em desafio, interrompiam-se as conversas dos grupos que ele encontrava na calçada. Quem é aquele sujeito que ali vai de roupa clara e um chal de palha? Ou essa? Pois ainda não sabes, respondia um bento. É o hóspede de Manuel Pescada. Ah, este é tal doutor de Coimbra. O cujo, afirmava o bento. Mas Brito vem cá, disse o outro, com grande mistério, como quem faz uma revelação importante. Ouvi dizer que é mulato. E a voz do Brito tinha o assombro de uma denúncia de crime. Que queres, meu Bento? São assim estes pomadas cada terra dos papagaios. E ainda se zangam quando queremos limpar-lhes a raça, sem cobrar nada por isso. Branquinho nacional, é gentinha com que eu embirro. Ó Bento como com o vento, disse Brito com uma troca-croca e baldroca de veio e bebe, e que denunciava a sua genealogia galega. Em outra parte, dizia-se, olé, um cara nova, que achado. É o doutor Raimundo da Silva, médico. Formado em direito, é advogado. Que faz-lhe? O que usei? Vem advogar a própria causa por cá. Está tratando do que lhe pertence e do que lhe não pertence. O que me conta você, homem? Coisas da vida, meu amigo. Estes doutores pensam que aqui os casamentos ricos andam à ufa. Em uma casa de família, sabem, passou por El Raimundo. Que Raimundo? Perguntam logo em coro. Aquele mulato que diz que é doutor e está às sopas do Manuel Pescada. Dizem que ele tem alguma coisa. Pulha minha rica, todos estes aventureiros que arribam por cá, trazem o rei na barriga. E o Pescada para que o quer em casa. Qual garuê? O Manuel despachou o bonito, porém o Mitra deixou-se ficar. Sempre há muita gente sem vergonha. Em outras partes, juraram que Raimundo era filho do cônego Diogo e que vinha dos estudos, ainda noutras, viam em Raimundo o macar do partido conservador, o redator do Maritacaca, dizia um correligionário. Espere um pouco, deixe chegarem as eleições e então você verá este sujeito de cama e mesa com o presidente. Olhe, eles hão de dar-se perfeitamente, porque tanto cara de safado tem um como o outro, e assim é Raimundo, sendo inconscientemente objeto de mil comentários diversos e estúpidas conjeturas. À noite estava fechado o negócio das casas, e decidido que meu fizesse bom tempo, iria ao Rosário com Manuel, resolver o da fazenda. No dia imediato, Raimundo deu um passeio ao Alto da Carneira. No outro dia foi até São Tiago, no outro percorreu a Praça do Mercado, foi três ou quatro vezes ao Remédios, repetiu a visita aos pontos citados e não tinha mais onde ir. Meteu-se em casa, dispôs-se a enrelazar as sanções familiares do tio e visitá-las de vez em quando, para se distrair. Mas posto lhe repetissem com insistência que o Maranhão, em uma província muito hospitaleira, como é de fato, reparava despeitado, que sempre e por toda a parte o recebiam constrangidos. Não lhe chegava às mãos um só convite para baile ou para simples sarau. cortavam muita vez a conversação. Quando ele se aproximava, tinham escrúpulo em falar na sua presença de assuntos, alis inocentes e comuns. Enfim, isolavam-no, e o infeliz, convencido de que era gratuitamente antipatizado por toda a província, sepultou-se no seu quarto e só saía para fazer exercício, ir a uma reunião pública, ou então quando algum dos seus negócios o chamava à rua. Todavia, uma circunstância o intrigava, e era que, se os chefes de família lhe fechavam a casa, as moças não lhe fechavam o coração, em sociedade o repeliam todas, isso e exato, mas em particular o chamavam para a alcova. Raimundo via-se provocado por as amas solteiras, casadas e viúvas, cuja leviandade chegava ao ponto de mandem-lhe flores e recados, que ele fingia não receber, porque no seu caráter educado, achava coisa ridícula e tola. Muitos e muitos dias lhe se despregava do quarto, senão para comer ou, o que sucedia com frequência, para ir à varanda dar dois dedos de palestra à prima. Estes cavacos faziam-se pelo alto dia, a horas de mais calor, e muita vez, também à noite, das 7 às 9, durante o serão. O rapaz, sempre respeitoso, assentava-se, defronte da máquina em que Ana Rosa Costa, e com um livro entre os dedos ou rabiscar algum desenho, conversavam tranquilamente, com grandes intervalos. Às vezes dava-lhe para pedir explicações sobre a costura, queria saber, com um interesse pueril e carinhoso, o modo de arrematar as bainhas, de tirar os alinhavos, outras vezes distraídos, falavam de religião, política, literatura e Raimundo, de bom humor, concordava em geral com tudo que ela entendia, mas, quando lhe dava na cabeça, discordava, de manhoso, para que a menina se exaltasse, discorresse sobre o ponto e ralhasse com ele, procurando muito seria, chamá-lo à verdade religiosa, dizendo-lhe que não fosse maçom e respeitasse a Deus. Raimundo, depois de homem, vivera na intimidade da família, dedicava-se com aquilo. Dona Maria Bárbara, porém, vinha quase sempre quebrar com seu mau gênio aquele lhe remanso de felicidade. Em cada vez mais insuportável o diabo da velha. Berrava horas inteiras, tinha naques de cólera, não podia passar muito tempo sem dar pancadas nos escravos. O rapaz, por diversas vezes, enterrara o chapéu na cabeça e saíra protestando mudasse. Que carrasco! Dizia descer a 4 atro e 4 degraus. Da bordoada por gosto. Diverte-se em fazer cantar o relho e a palmatória. E aquele castigo baba e covarde recova ao profundo da mente, punho druiste, dava-lhe ímpetos de fazer um despropósito na casa alheia. Estúpidos! Exclamava sassós indignado. Mas como a mudança não fosse tão fácil, contentava-se ele com passar uma parte do dia no bilhar do único restaurante da província, não sem pena de abandonar as inocentes palestras da varanda. Em breve criou fama de jogador e bêbado. O fato ato é que por tudo isto, liminava o espírito uma surda repugnância pela província, contra aquela maldita velha. Quando o estalo do chicório dos bolos rebentava no quintal ou na cozinha, Raimundo repelia a pena com que trabalhava no quarto. Lá está o diabo. Nem me deixa fazer nada. Aí é furioso para olhar. Ora, Ana Rosa era também contra o castigo. E o procedimento da avó foi um pretexto para sua primeira solidariedade de pontos de vista com o primo. Os dois conversavam em voz baixa contra Maria Bárbara, e esta conspiração aproximava-nos mais um do outro. Mas um belo dia, em que o Benedito levou uma mela mais estrada, Raimundo chegou-se a Manuel e falou-lhe resolutamente em mudança. Que sabia estava incomodando e não queria abusar. O senhor Manuel que tivesse paciência e lhe arranjasse uma casinha mobiliada, que homem. Protestou logo Manuel, a quem não convinha a mudança do seu hóspede antes de realizada a compra da fazenda. O doutor pensa que está na Europa ou no Rio. Pois então casinhas mobiliadas e criado, isto é lá coisa que se encontre por carrá. Ora, deixe-se disso. E como o sobrinho insistisse, continuou declarando que semelhante exigência, sobre ser quase inexequível, acarretava para ele, Manuel, certa odiosidade. Que não diriam por aí. Diriam que Raimundo fora tão maltratado pelos parentes de seu pai que preferira sepultar-se entre quatro paredes a ter de aturá-los. Ele afagando-lhe o ombro como uma palmada, deite-se ficar em casa, pelo menos azar o verão em agosto, iremos juntos ver a fazenda. Como por esse tempo já todos os seus negócios estarão liquidados. Ou o senhor vol para a corte, ou se instala aqui mesmo na província, porém com decência. Não lhe parece isto acertado? Para que fazer as coisas mal feitas? Raimundo do consentiu afinal, e desde então, esperava o mês de agosto com uma impaciência de faminto. Não era tanto a vontade de fugir a Maria Bárbara o que lhe fazia desejar com tamanha febre é aquela viagem ao Rosário, mas o empenho a ser de Velha de Tora ver o lugar em que lhe diziam, tão secamente, ter ele nascido e vivido seus primeiros anos. E daí, quem sabe lá se não iria encontrar a decifração do mistério da sua vida. Esperou. Espera entretinha-se todos os dias com Ana Rosa, tanto e com tal satisfação, que ainda nos princípios de junho, confessava já não lamentar a dificuldade da mudança. Ao contrário, pressentia até que já não podia realizá-la, sem sofrer pela falta daquele conchegozinho em famílias, sem cur grande saudade sua irmã, foi a irmã, framica e delicada, que lhe dera provar pela primeira vez o suavíssimo prazer da convivência em família. Efetivamente, a filha de Manuel já era muito chegada a Raimundo. O tratamento de excelência desaparecera como inútil entre parentes que se estimam, os sustos, os sobressaltos, as desconfianças que dantes acometiam na presença daquele moço austero e na aparência tão pouco comunicativo, foram substituídos, graças às providências do negociante sobre Maria Bara, por momentos agradáveis, cheios de doçura, em que o primo, ora contava com graças peripécias de uma jornada, ora desenhava a lápis a caricatura dos conhecidos da casa, ora solfejava alguma melodia alemã ou algum romance italiano, ou quando menos, lia versos e contos escolhidos. Ana Rosa sentiu em tudo isso um grande encanto, mas incompleto Raimundo, pelos modos, parecia que lhe não tributava mais do que respeitosa amizade de irmão e isto, para ela, não bastava. Raro era o dia em que a maca, sob qualquer pretexto, não lhe fazia uma carícia disfarçada, dizia, por exemplo, nesta varanda e muito fresca. Namo, olho, veja como tenho as mãos frias. E entregava-lhe as mãos, que ele tenteava frouxamente, com medo de ser indiscreta. Outras vezes fingia reparar que o rapaz tinha os dedos muito longos e vinha ali a fantasia medi-los com os seus. Ou queixava-se de ameaças de febre e pedia-lhe que tomasse o pulso. Mas a todas estas dissimulações da ternura, a todas estas tímidas hipocrisias do amor, sujeitava-se-lhe frio, indiferente e por vezes distraído. Este pouco caso desesperava, doa-lhe aquela falta de entusiasmo, aquele nenhum carinho. Por ela que tanto se desvelava em merecê-lo. Cercos dias a pobre moca parecia sem querer dar-lhe palavra e com os olhos vermelhos e pisados, Raimundo atribuía tudo a qualquer indisposição nervosa, procurava distraí-la por meio da conversa, da música. Sem nunca lhe falar do aspecto triste a ateído que lhe notava, tinha receio de impressioná-la e só conseguia afligi-la mais, porque Ana Rosa, quando, ao levantar-se da rede, se percebia pálida e triste, esforçava-se por conservar intacta na fisionomia a expressão da sua mágoa, na esperança de comovê-lo, de ser interrogada por ele, de ter enfim uma ocasião de confessar-lhe o seu amor. O ar friamente atencioso de Raimundo, as suas perguntas calmas, cristalizadas pela delicadeza, com que ele se informava da saúde da prima, a imperturbabilidade médica com que falava daquelas tristezas, daquela insônia e daquela falta de apetite. A formal condescendência que afetava, como por obséquio a uma pobre convalesci que se não deve contrariar, enchiam-na de raiva e despedaçavam-lhe a esperança de ser correspondida. Uma ocasião em que ela se lhe apresentou muito mais desfeita e pálida, Raimundo chamou a atenção de marido da filha. Tenha cuidado. Disse-lhe aquela idade é muito perigosa nas mulheres solteiras. Talvez fosse acertada uma viagem. Em todo caso, não há efeito sem causa. E bom consultar o médico. Manuel coçou a cabeça em silêncio. A verdadeira causa já o Joffre lhe havia declarado, mas... Como Raimundo voltasse à questão e pintasse o caso muito feio, insistindo em que era preciso fazer alguma coisa, teve o bom português, nessa mesma tarde, uma conferência com o compadre e com seu caixeiro Dias, a quem prometeu sociedade comercial, na hipótese que se efetuasse para o seguinte mês, como ficava resolvido, o casamento dele com Ana Rosa. Mas a dona Anica levará em gosto, perguntou o Dias, abaixando os olhos, com o melhor sorriso hipócrita do seu retório. Naturalmente, respondeu Manuel. Porque da última vez que lhe toquei nisso, ela deu-me esperança. Agora é provável que dê certeza, de não observou o cônego. Como não azar? Como casar? Ou como? Eu lhe digo. E o cônego apresentou as suas razões, fez bons argumentos, estabeleceu premissas, tirou conclusões, citou máximas latinas. E declarou que aquela hospedagem do Cabrocha, no seio da família, nunca fora do seu gosto. E para se tratar do casamento de Ana Rosa, a primeira coisa a fazer era afastá-lo da casa. Mas o negociante, que colocava os seus interesses pecuniários acima de tudo, abanou as orelhas às palavras do compadre e descreveu a atitude respeitosa e desinteressada de Raimundo ao lado de Ana Rosa. Falou no empenho com que o sobrinho quis mudar-se, no seu honor pela província, no seu entusiasmo pela corte, e lembrou que fora ele próprio até, coitado, quem provocara aquela conferência dos três. Terminou dizendo que, por esse lado, nada temia. Além de, depositava bastante confiança no bom senso de sua filha. Por aí podiam estar descansados. Não havia perigo a recear.
Veremos.
Enquanto não assistir ao casamento deste aqui com a minha afilhada, isto no que disse. Cui fidas vide, e o cônego assoou-se com estrondo. Nessa mesma noite, Manuel, aproveitando a ausência do hóspede, levou a filha ao quarto de Maria Bárbara. A velha embalava-se na rede, bebendo o seu fumo de corda no cachimbo e fitando um velho oratório de pau santo. Ana Rosa, intrigada com a situação, encostou-se a uma cômoda e o pai, depois de discorrer sobre várias coisas indiferentes, disse que no dia seguinte viriam as amostras da casa do vilarinho para a noiva escolher as fazendas do seu enxoval. Quem vai casar? Perguntou a menina num alvoroço. Faze de desentendida, minha sonsa. Ora, qual de nós aqui tem mais cara de noivo, eu ou tua avó? E Manuel fez uma festinha no queixo da filha. Casa. Mas com papai. E Ana Rosa sorriu, por calculou que Raimundo a pedira em casamento. Ora, com quem havia de ser minha disfarçada? E desta vez foi Manuel que riu, iludido pelo bom acolhimento que a filha dera à notícia.
Não sei, seu senhor. Respondeu ela com ar de quem sabe perfeitamente.
Conhé.
Da lá, sonsinha. Não sabes ora coisa. E, enquanto Ana Rosa parecia muito ocupada em raspar com a unha uns pingos de cera velha, espalhados pela madeira da cômoda, continuou o negociante.
Mas por que não me falaste com franqueza há mais tempo, sua caprichosa, fazendo o pobre rapaz supor que o neu querias?
Ana Rosa ficou seria.
O pai acrescentou, a fazê-lo coitado, ó, anda a dar por aí tão derreado que até metia dó.
Como?
Pois então não sabes como andava o nosso Dias.
O Dias?
Interrogou Ana Rosa, empalidecendo. E fez-se muda, só despertou, com estas palavras. Ora, senhores. Tem graça, não, senhora? Você me sei disse que o aceitava para marido. Que diabo quer dizer agora esta mudança? Ah, que tem os mouros na costa. Bem me dizia o compadre. Não sei o que lhe disse o padrinho, mas o que eu lhe digo, papai, é que definitivamente não me casarei um Dias.
Nunca percebe?
Mas, tu se já não queres... E por que tens outro de óleo? Não sei, não, senhor. E abaixou os olhos.
Bem, lá, Veto já me vai cheirando mal. Ora dizes uma coisa, ora dizes outra.
O mês passado respondeste-me na varanda. Pode ser e agora, as duas por três, dizes que não. Sabes que só quero a tua felicidade. Não te contrario. Mas tu também não deves abusar?
Mas, gentes, o que foi que eu fiz?
Não estou dizendo que fizesses alguma coisa. Só te aviso que prestes toda a atenção na tua escolha de noivo. Nem quero imaginar que seda capaz de escolher a pessoa indigna de ti.
Como mármo, paplaro?
Isto vai a quem toca. Não sei se me entendes.
Um Manuel, exclamou Maria Bárbara, levantando-se e pousando no chão o enorme cachimbo de taquari do Parará. Você às vezes tem lembranças que parecem esquecimento.
Pois então uma menina que eu eduquei a olhar. E gritou com mais forca para quem seu Manuel.
Bem, vejam se não é mesmo vontade de provocar uma criatura.
Eu não digo isso para ofender. Desculpou-se o negociante. Mas é que temos cá um rapaz bem aparecido. Um cabra, berrogra, e era muito bem feito que acontecesse qualquer coisa, para você ter mais cuidado no futuro com as suas hospedagens. Também só nessa cabeça entrava maluqueira meretendo em casa a crioulos cheios de fumaças. Hoje todos eles são assim. Susceptos solados. Dá-se-lhes o pé e tomam a mão. Corja. Julgue-se, mas é muito feliz em não lhe ter recebido o coice. Porém, fique você sabendo que só a mim o deve. Se a educação que dei a minha neta. Por esta respondo eu. E quanto ao cabra? É tratar de despachá-lo já, e já, se não quiser ao depois ter de pegar-se com trapos quentes.
Pois bem, pois senhora, amanhã mesmo tratarei disso.
Emunçou logo em aconselhar-se com o cônego.
Ana Rosa continha o choro.
Vou para meu quarto, disse ela, com mau modo.
Ouça! Opôs-lhe o pai, detendo-a.
A senhora. Não diga asneiras. Atalhou a velha, empurrando a neta para fora.
E reza à Virgem Santíssima para que te proteja e te dê juízo.
Ana Rosa fechou-se no quarto, rezou muito, não quis tomar chá, soluçou até às 4 horas da manhã.
No dia seguinte, Manuel, depois de entender-se com o compadre, preveniu a Raimundo que se preparasse para ir ao Rosário.
Estou às ordens, mas o seu senhor tinha dito que iríamos no mês de agosto.
É certo, porém, para a semana temos lua cheia.
Podemos ir no sábado, vem?
Como quiser.
Só para um.
E daí a pouco, Raimundo foi ao quarto verificar se os seus pertences de viagens, a borracha de aguardente, as botas de montar, as esporas e o chicote, achavam-se em bom estado de servir. Estranhou encontrar tudo isso mecido e remecido de muito fresco.
Ou como se alguém houvera se servido daqueles objetos, já não era o primeiro reparo que fazia desse gênero.
Por outras vezes, quis parecer esse alguém curioso de mau gosto se divertia a remexer-lhe os papéis e a roupa, tal da vez bisbilhotice do moleque.
Mas no dia seguinte, por ocasião de deitar-se, achou sobre o travesseiro um atracador de tartaruga preso a um laço de veludo preto.
Reconheceu logo estes objetos pertenciam a Ana Rosa. Mas, como diabo vieram eles imoralmente parar ali, na sua cama? Havia nisso, com certeza, um mistério ridículo que convinha por a limpo. Lembrou-se então de ter ficado uma vez muito intrigado por descobrir, na escova e no pente de seu uso, fios compridos de cabelo, cabelo de mulher, sem dúvida, e mulher branca. Já amassado, resolveu passar busca minuciosa em todo o quarto e encontrou os seguintes corpos de delito. 2 ganchos de pentear, um jasmim seco, um botão de vestido e 3 pétalas de rosa.
Estes objetos lhe pertenciam quanto o pentinho de tartaruga e o laço de veludo. Quem fazia a limpeza e arrumava o quarto era o Benedito. Este também não usava laços nem ganchos na cabeça. Logo, como havia pensado, alguém se divertia em vir, na sua ausência, revistar o que era dele. E esse alguém só poderia ser Ana Rosa. Mas, que diabo vinha ela fazer ali? Como adivinhar o fim daquelas visitas extravagantes? Seria simples curiosidade ou andaria naquilo à base de alguma intriga maranhense tramada contra o morador do quarto? Ou talvez, quem sabe, contra a menina? Fosse o que fosse, em todo caso, era urgente pôr cobra semelhante patacoada. Desde esse dia, Raimundo prestou atenção a todos os objetos que deixava no quarto. Marcou o ponto em que ficava o álbum, o desperdor um livro, o estojo de barba ou qualquer coisa. Que o moleque não precisasse tirar do lugar para fazer a limpeza. E com estas experiências, cada mais se convencia das visitas misteriosas. Os corpos de delito reproduziam-se escandalosamente, uma vez encontrou toda riscada a unha a cara da dançarina, cuja fotografia ele, com tanto cuidado, escondera de sua prima, porque nas costas do cartão havia a seguinte dedicatória. Amon Breslin Biem Raimon.
Que duda! Todas as suspeitas recaem sobre a bela filha do dono da casa.
Agarranho-a.
É que Raimundo, apesar de não agradar a sua índole de homem sério e franco tudo que cheirasse a subterfúgio e ilegalidade, sentia, no entanto, certo gosto vaidoso em preocupar tanto a imaginação de uma mulher bonita, lisonjeava-lhe aquele interesse. Aquela espécie de revelação tímida e discreta. Gostou de perceber que seu retrato era de todos os objetos o mais violado e como bom poli chegou a descobrir-lhe manchas de saliva que significavam becos. Mas ou fosse levado pela curiosidade ou se na desconfiança de ser tudo aquilo ou obra de algum patife, ou fosse, enfim, porque o fato repugnasse ao seu caráter honesto verdade, é que deliberou aproveitar a primeira oportunidade para acabar com aquela mistificação. Poucos dias depois, saindo de casa e demorando-se defronte da porta a conversar com alguém, viu da rua fecharem cuidadosamente as rótulas do seu quarto. Não hesitou, subiu pé ante pé, atravessou a varanda deserta e foi direito ao seu aposento.